UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, comemorando 20 anos de atividades em 2016, o Grupo do Beco é o precursor do trabalho cultural no aglomerado Santa Lúcia e estreia seu novo espetáculo Micromundo. A comemoração de aniversário inclui também uma homenagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte ao fundador da Casa do Beco e morador do Morro do Papagaio, Nil César, por seu trabalho cultural. Para falar dos 20 anos do Grupo do Beco e do espetáculo Micromundo, eu converso agora com o Nil César, que é fundador da Casa do Beco e do Grupo do Beco e dramaturgo da peça Micromundo. Boa tarde, Nil.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
O prazer é meu.
Nil, vamos começar a contar essa história aí de 20 anos lá do começo. Como é que você idealizou a Casa do Beco e depois o Grupo do Beco?
Nossa, é uma história muito longa, né? Bom, eu sou morador da comunidade desde que eu nasci e aos 11 anos eu descobri o teatro. Fiz um curso aos 19, 20 anos no Festival de Inverno de Ouro Preto. E eu voltei na comunidade e percebi que poucas pessoas da comunidade teriam a oportunidade que eu tive de beber da fonte do teatro naquela cidade maravilhosa que num festival de inverno é arte e cultura para tudo quanto é lado. E quando eu retornei para a minha comunidade, eu decidi que eu precisava multiplicar esse conhecimento que eu adquiri. E foi essa a ideia. A minha ideia inicial era só multiplicar mesmo, oferecer uma oficina para a comunidade, porque eu já participava desde os 11 anos de grupos da paróquia, montava espetáculos na igreja, montava teatro da Semana Santa, e eu percebia que as pessoas tinham muito, muito potencial, mas pouco recurso para investir. E depois que eu fiz o processo de multiplicar os 20 dias de Festival de Inverno em Ouro Preto, em 6 meses a gente montou um espetáculo. E as pessoas decidiram que, ao invés dessa experiência ficar ali, nós seríamos um grupo. A partir dali, a gente foi enveredando pelo Arena da Cultura, fizemos oficinas no Arena da Cultura. Nesse processo, o pessoal do Grupo Galpão atravessou a nossa vida, em especial uma pessoa que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande, que é o Rômulo Avelar, que virou o nosso assessor de planejamento voluntário até hoje, há 16 anos. Ele trabalha com a gente como assessor de planejamento voluntário. E aí as coisas foram acontecendo, né? Tendo boas pessoas à nossa volta, o sucesso vem nos acompanhando.
E pelo que você percebe ao longo desse tempo, o quanto uma iniciativa como essa era necessária para a comunidade? Como que ela era necessária para a comunidade?
Olha, ela sempre foi muito imprescindível, né, para a comunidade, porque como morador da favela onde eu trabalho, a gente percebe um abandono do Estado, né, em relação a todas as instâncias. E na cultura não é diferente. Na cultura a situação ela é complexa tanto quanto qualquer outro abandono. E quando vinha teatro no morro, vinham aqueles teatrinhos assim, com o pessoal de papel crepom, fazendo florzinha, fazendo um teatro bem, como diria assim, abaixo do que a comunidade merecia. E aí, por essa demanda, por esse desejo de fazer... porque o samba, né, veio da favela. Várias manifestações culturais de qualidade vieram das favelas. E quando vinha o teatro, as pessoas vinham fazer um teatro bem, entre aspas, sem aspas até, assistencialista. E a gente queria fazer um teatro que retornasse à sua origem, que voltasse para o povo, que foi dali que ele veio, né? E nesse sentido, a gente tem lutado diariamente, porque ainda existe dentro das comunidades uma ideia de que o teatro não é para o morador do morro, porque o morador do morro não tem, entre aspas, isso é o que a gente ouve no dia a dia, não tem cultura. Lugar de teatro é no Palácio das Artes, é no Francisco Nunes. E a gente batalha todos os dias para superar isso. E uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é um projeto que a gente tem que chama Teatro na Laje. A gente monta espetáculos para ir para dentro dos barracos das famílias, dentro das casas, nos quintais, e leva mesmo o teatro dentro da casa das pessoas. Aquela ideia, né? Se você não vai ao teatro porque você acha que não tem cultura, o teatro vem até você e mostra que não é uma linguagem tão distante do seu entendimento.
Nil, eu achei interessante um ponto que você tocou aí, essa questão, por exemplo, de o samba e outras manifestações artísticas saírem da favela, serem incorporadas ali, digamos, pelos grandes centros e tratadas como algo de qualidade, algo a ser venerado ali, admirado, e quando de repente uma coisa que faz o movimento ali de repente ao contrário, sai do grande centro e vai para a favela, parece que tem essa questão de, ah, eles não têm cultura, vamos simplificar, vamos mandar algo menor ali. Isso acontece muito, acontece só com teatro, acontece com outras coisas, como é que é?
Acontece com muita, é muito comum as pessoas, não só do grande centro, né, mas do centro social, digamos assim, porque se a gente for parar para pensar, o Morro do Papagaio ele não está na periferia, ele está na região centro-sul de Belo Horizonte e não é periferia da cidade, né? A gente está próximo do bairro Sion. Mas as pessoas têm uma visão de que vamos levar cultura para aquele lugar, né? Provavelmente o Nordeste do Brasil também sofre com isso, provavelmente ainda o Vale do Jequitinhonha sofre com isso. Mas o que o Grupo do Beco sempre se propôs a fazer, até quando a gente foi para o Vale do Jequitinhonha trabalhar, é vamos valorizar a cultura que existe, a cultura local, a cultura do lugar. Porque a diferença de ter cultura e fazer arte é muito grande. Né? Cultura todo mundo tem. E é possível, a partir da cultura que cada um tem, promover e estabelecer a arte com qualidade, com cuidado, com atenção, entendeu?
Nil, e agora 20 anos aí de casa do Beco, Grupo do Beco, quais são as atividades que vocês realizam hoje? Quais são as frentes de atuação do Grupo do Beco?
A frente de atuação da Casa do Beco?
Que tipo de atividades vocês desenvolvem hoje com a comunidade?
O Grupo do Beco hoje é um dos projetos da Casa do Beco. A Casa do Beco virou um guarda-chuva de ações dentro da comunidade. A gente se propõe agora a ser um espaço sociocultural em que a nossa política é cultural, é ver a comunidade como um todo, como um espaço de cobertura que a gente precisa ter com as nossas ações. Então, há pouco tempo, por exemplo, nós abrimos uma oficina de teatro dentro do posto de saúde aqui perto, agregando a ideia dos atendentes do posto de saúde, agregando a ideia do teatro e a saúde. A gente tem um projeto que chama Multiplicando Multiplicadores, porque havia uma demanda muito grande das instituições que nós levássemos professores lá para dentro, e a gente optou, ao invés de contratar professores e levar para dentro da instituição, a gente ensinar os educadores que já estão dentro das instituições as técnicas artísticas que eles possam trabalhar com seus alunos. A gente tem um projeto que chama o Teatro Entre Elas, que é um grupo de mulheres, de senhoras, que atuam e montam espetáculos e contam a sua própria história no palco. Nós temos oficina de capoeira, nós temos uma companhia de dança que chama Companhia Movimento do Beco, nós temos oficina de hip-hop. Nós temos um projeto que chama Cine Beco, que é o que a gente projeta filmes pela comunidade, nas instituições. São muitas ações, além do projeto Teatro na Laje, além do Grupo do Beco, além das oficinas que a gente faz com jovens e crianças na comunidade. São muitas coisas que a gente faz.
Certo. Agora são 3 horas e 43 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o fundador da Casa do Beco e do Grupo do Beco, o dramaturgo e também dramaturgo da peça Micromundo, o Nil César. Nil, vamos falar um pouquinho sobre a peça Micromundo aí, um novo espetáculo nesses 20 anos de Grupo do Beco. Fala um pouquinho sobre a peça, qual é o enredo, como é que ela foi criada.
Desde sempre, o olhar sobre o social e sobre a própria comunidade é o nosso foco das nossas pesquisas. Né? não foi diferente no espetáculo A Laje, não foi diferente no espetáculo Bendita Voz Entre as Mulheres, no Morro do Pássaro Falante. E nesse, a diretora Rosana Ferreira começou a trabalhar com o elenco no sentido de buscar questões do dia a dia, histórias do dia a dia, questões do dia a dia, que pudessem virar cenas, que pudessem virar o início de uma pesquisa. E, por incrível que pareça, o micro-ônibus, dentro da favela tem um micro-ônibus que circula dentro da comunidade, e esse micro-ônibus ele foi o foco de várias propostas de entrevistas, de cenas, de ideias. E aí começou a surgir esses personagens, né? Aquelas micro-histórias que tem. E, principalmente, a questão da política atual foi um tema muito constante, porque nunca se falou tanto de política, né, no país. E hoje o Brasil resumiu-se em dois partidos, o que não deveria. Resumiu em duas frentes apenas. Quem é racista, quem não é. Quem é machista, quem não é. Quem é. A proposta do diálogo entre essas pessoas, ela está parecendo que ela não existe. E a gente pegou a Ariano Suassuna e bebemos da fonte de Ariano Suassuna e brincamos um pouquinho com essa ideia da intolerância que acontece dentro do ônibus, a partir dessas histórias que a gente detectou. O tema intolerância, desrespeito, ele foi muito presente nas cenas que foram criadas. E, por fim, a gente aproveita, né, a brincadeira que Suassuna faz no fim da peça e brinca também um pouquinho colocando as pessoas desse ônibus para serem julgadas, para definir qual o caminho que eles vão. E aí a gente aproveita e faz uma brincadeira de julgar toda a humanidade, toda a sociedade, toda a intolerância, todo o desrespeito. E a gente é um grito que a gente traz hoje para a sociedade de um pouco mais de empatia. Né, se colocar no lugar do outro é importante, mesmo que eu não concorde com o outro, né? É aquela máxima, né? Eu posso não concordar com você, mas eu vou brigar até o fim pelo seu direito de falar o que você tem para dizer. E a gente está vivendo um momento de muita intolerância.
Nil, e como que foi construir um cenário aí do micro-ônibus, onde todo mundo se encontra e conversa e tem suas opiniões diversas?
O surgiu a ideia de fazer uma carcaça, né? Aí a Rosana trabalhou junto com um dos integrantes do grupo, que é arquiteto, Marcos, e a gente chamou um companheiro nosso que faz um trabalho muito bacana. Ele fez todo de alumínio uma carcaça do ônibus, onde além do elenco ficar dentro desse ônibus, esse ônibus circular em volta da plateia, a gente ainda quer arriscar, de pegar parte do público e colocar dentro desse ônibus. Então o espectador ele vai ter a possibilidade de assistir o espetáculo de dois ângulos diferentes. Tanto de fora, acompanhando os conflitos que acontecem internos no ônibus, quanto lá dentro do ônibus. E inclusive quem está dentro do ônibus ainda ajuda a carregar a carcaça.
Que, aliás, é uma situação que a gente passa ali sentado no ônibus, às vezes vendo a discussão de pessoas ali que estão junto com a gente na viagem, né? Pesca uma conversa, pesca outra. É um cotidiano aí que todo mundo vive um pouquinho. Nil, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelos 20 anos do Grupo do Beco, pelo trabalho e sucesso com a peça nova.
Obrigado.
Uma boa tarde, valeu.
Falou.
Bom, eu conversei com o fundador da Casa do Beco e do Grupo do Beco e também dramaturgo da peça Micromundo, o Nil César, sobre os 20 anos da Casa do Beco e também sobre a peça Micromundo, que estreia hoje às 8 da noite na Escola Estadual Dona Augusta Gonçalves Nogueira, que fica na rua Engenheiro Copérnico Pinto Coelho, número 13, no bairro Santa Lúcia. Mais informações sobre a peça, sobre os 20 anos, sobre o trabalho do Grupo do Beco e da Casa do Beco, é só entrar no casadobeco.org.br, casadobeco.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.